está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, 2 de outubro de 2019, dia do repórter fotográfico e dia internacional do notário. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Jovem desaparece no Rio Amazonas após cair de embarcação que vinha de Vila Amazônia.
TV Alvorada ganha novos equipamentos para melhor produção de imagem e edição em vídeo.
CMDCA, Ministério Público e Justiça Eleitoral ultimam preparativos para a eleição do Conselho Tutelar.
Tenente Coronel é empossado como novo comandante da PM em Parintins.
Secretário de Educação explica a cobrança de morador da Ilha das Guaribas para a falta de professor na localidade rural.
Bairro Emílio Moreira e Paulo Corrêa celebram Nossa Senhora de Assis e São Francisco de Assis.
Taxistas vão escolher nova diretoria para triênio 2020-2022.
Outubro Rosa.
Unidades de saúde vão oferecer mamografia para a prevenção do câncer de mama.
Movimento quer feriado municipal no Dia Internacional da Mulher.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Saúde.
Boa tarde. Dobrou o número de internações de crianças com problemas respiratórios dos novos estados que fazem parte da Amazônia Legal. De janeiro a junho deste ano, o SUS registrou 30.546 hospitalizações, aproximadamente 5.000, enquanto esperado para o período era pouco mais de 2,5 mil.
O número de hospitalizações não necessariamente está relacionado ao número absoluto de pacientes que podem ter retornado ao hospital mais de uma vez durante este período.
Ou seja, o balanço foi publicado nesta quarta-feira, dia 2, pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que destacou aumento em aproximadamente 100 municípios da região amazônica afetados pela fumaça das queimadas.
O levantamento destaca os estados do Pará, Rondônia, Maranhão e Mato Grosso como mais vulneráveis a este problema e apontam um aumento nas mortes de crianças por complicações respiratórias em 5 estados da região.
Teve início ontem a campanha Outubro Rosa e em Parintins uma série de ações são destinadas às mulheres, como os exames de mama e colo de útero.
O mês celebra anualmente o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
A gerente da campanha Outubro Rosa, Patrícia Farias, explica como está sendo desenvolvida a ação e também a campanha.
Toda mulher na faixa etária de 25 a 64 anos que ainda não realizou o seu exame preventivo pode procurar a unidade básica, né? E importante também ressaltar que essa faixa etária ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, mas todas as mulheres que estão em vida sexual ativa, que iniciaram a vida sexual, devem realizar o exame de preventivo, né? O exame de mamografia também, o Outubro Rosa, né? Trata da prevenção do câncer de mama. Também estamos com a oferta, o nosso mamógrafo está funcionando e vai estar atendendo toda a população feminina, onde todas as mulheres na faixa etária de 40 anos até 69 anos, né? Devem procurar uma unidade básica de saúde para realizar a avaliação pelo enfermeiro, pelo médico, para o possível encaminhamento do exame de mamografia. Os agendamentos são realizados no PAC e o exame é realizado na sala de mamografia que funciona no Hospital Geoffrey Cohen, né? Convidamos toda a população para que se sensibilize e realize o exame, porque os cânceres de colo de útero e de mama, né, são muito frequentes no país todo e quanto antes conseguimos detectar, melhor. Temos também os nossos especialistas que estão atendendo, né, para os possíveis encaminhamentos, alterações, 2 ginecologistas que atendem pelo município e o nosso mastologista, né, para a questão da identificação das alterações das mamas.
12 horas e 4 minutos.
Educação.
Professores de ciência já podem se inscrever no Ciência 10, programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que pretende melhorar a qualidade das aulas de ciências nas escolas públicas. A iniciativa vai abrir 3.920 vagas para a formação de docentes, que dão aula para estudante do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
As inscrições deverão ser feitas diretamente nos sites das 10 instituições de ensino superior federais e estaduais, participantes que definem com editais próprios o prazo final de inscrições. As instituições estão espalhadas por todas as regiões do Brasil, com uma oferta de 125 municípios brasileiros.
O início das aulas está previsto para fevereiro de 2020 por meio da Universidade Aberta do Brasil, UAB, sistema da CAPES para integrar e articular as universidades públicas com os governos municipais, estaduais e federal por meio da modalidade de ensino à distância.
Mais de 400 mil alunos do ensino fundamental serão beneficiados pelo Ciência é 10.
O morador Luiz Maia de Souza, da comunidade Ilha das Guaribas, pertencente ao município de Parintins, procurou o jornalismo Alvorada nesta terça-feira para cobrar da Secretaria de Educação do município o porquê da ausência do professor na escola da cidade.
De acordo com o morador, os alunos do 5º ao 6º ano estão sem estudar desde o início do ano letivo na localidade. O morador afirma ainda que já procurou a Secretaria de Educação e até o momento não tinha obtido informação alguma.
É sobre os professores que não tem. Esse professor já era para ter chegado lá. E já vamos para outubro. Faz 2 meses os meninos perdendo aula. E eu queria saber do secretário quando este professor vai chegar para lá. Ou não vai mais. Isso que eu queria saber dele. Então, é muito chato a gente ver o lamento de uma criança querendo estudar e não ter professor.
Certo.
Né?
A comunidade já procurou a educação?
Já procurou.
E o que
eles disseram? E eles disseram que já ia o professor para lá. Logo, logo já estava indo.
Quando foi que procuraram lá?
O vice-prefeito tive lá. E aí a professora falou para ele. Aí disse, não, nós vamos dar prioridade para esse professor.
Quando já. Quando foi que ele esteve lá? Qual mês foi?
Ele esteve agora em agosto.
Em agosto mesmo?
Em agosto mesmo ele esteve lá. E disse que já ia levar já ia mandar dar tudo jeito para ir o professor para lá. E nada.
Diante deste assunto, a reportagem Alvorada ouviu o secretário de Educação do município, professor João Costa, que explicou o seguinte.
De fato, Nelsonino, está faltando professor lá na Ilha das Guaribas. Isso não é culpa nossa, né? Isso, e lamentavelmente, nós já fizemos 3 chamadas de processo seletivo, né? Isso, nenhuma dessas chamadas os professores aceitaram, né? Se deslocar para lá. Nós temos que obedecer o trâmite legal, né? Isso da chamada de professores, da listagem do processo seletivo. Acabou aquela época do passado que se chamava qualquer um, né? Isso em qualquer momento, para contratação avulsa, né? Isso o tribunal nos exige, né? Realmente a chamada dentro da listagem do processo seletivo. Portanto, atrasou em razão disso, mas ontem, anteontem, segunda-feira, o coordenador Efraim já esteve aqui na secretaria e nós já tomamos uma outra medida. Por quê? Porque lá está funcionando só no horário. E não é de 6º ou 9º, é uma turma de 1º ou 5º. Como funciona só no horário, não havia possibilidade de dobrar a carga de um professor ou tornar para o horário, que implica deslocamento de aluno, de transporte escolar, uma série nisso de situações que ocorrem lá na comunidade. Não, a decisão foi tomada, né, em comum acordo para dobrar a carga de um professor que já está lá para que esses alunos estudem no outro turno. Portanto, foi a saída que nós tivemos para resolver de imediato essa situação. Quanto à questão da perda dos dias letivos, essas aulas serão repostas num planejamento estratégico elaborado pela Secretaria para que não haja perda nenhuma na qualidade do processo, né, ensino-aprendizagem dos alunos. E por fim, Nelsonino, dizer isso a toda a população, principalmente da zona rural do município, que nós cuidamos aqui com extrema responsabilidade, com extrema seriedade do nosso trabalho, na medida em que informa nos chega de ausência ausência de professor, nisso, ou de transporte, ou de merenda escolar, nós atuamos de forma imediata para dar resolutividade nisso, a essas questões. Não é má vontade, não é falta de responsabilidade, não. Ocorre que, nisso, nós precisamos ter professores qualificados, habilitados na sua área de conhecimento e obedecer os trâmites, né, do processo seletivo, que, por exemplo, um professor que faz processo seletivo para Terra Firme, eu não posso deslocar para Várzea e vice-versa, entende? Porque nós temos responsabilidade, né, de prestar conta, nós somos cobrados pelos órgãos de controle externo.
Para fazer frente ao desgoverno de Bolsonaro, os docentes da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, irão participar da greve geral da educação nesta quarta-feira, dia 2, e quinta-feira, dia 3. No Amazonas, o ato de caráter nacional contará com atividades nos campos da capital e das unidades fora da sede.
A manifestação conjunta levará para as ruas professores, estudantes, técnicos em educação, contra todos os ataques do governo federal na área, com os cortes nos orçamentos das instituições federais de ensino, de bolsas de pesquisa e a tentativa de mercantilização da universidade pública com a aplicação do projeto Future-se, que já foi rejeitado por 34 das 63 universidades brasileiras, entre elas a UFAM.
No Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, IC6, em Parintins, no dia 2 ocorre atividade, análise da conjuntura e o futuro da educação pública no Brasil.
Amanhã serão realizados tour pela Universidade de 8 às 9 e de 8 às 17 horas, oficina de dança, jogos, brincadeiras, mesa redonda, debates sobre os impactos do programa Future-se na Universidade Pública e ainda exibição de filme Que Horas Ela Volta.
A programação é do Movimento Estudantil do IC6 e tem o apoio da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas, ADUA.
12 horas e 11 minutos.
Religião.
Debater questões relacionadas ao Sínodo dos Bispos para a região panamazônica foi objetivo de uma audiência pública conjunta promovida por duas comissões da Câmara, a de Direitos Humanos e Minorias e da Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.
A reunião foi presidida pelo deputado Helder Salomão e com a presença de representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nesta terça-feira, no plenário 15 da Câmara Federal.
O Sínodo dos Bispos para a Amazônia foi convocado pelo Papa Francisco em outubro de 2017. A Assembleia Especial do Sínodo acontece agora, de 6 a 27 de outubro, no Vaticano, em Roma. Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral é o tema escolhido pelo Papa Francisco para esta edição. Um dos objetivos principais é identificar novos caminhos para a evangelização, especialmente dos indígenas e também por causa da crise da floresta amazônica.
Para falar sobre o assunto, foram convidados da CNBB o bispo da Prelazia do Marajó, no Pará, Dom Evaristo Spingler, a secretária executiva da Regional Nordeste 5 da CNBB, Marta Bispo, e o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI, Kleber Busato.
Tem início nesta quinta-feira, dia 3, a festa em honra à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do bairro Paulo Corrêa, comunidade pertencente à paróquia de São Sebastião.
O evento inicia com o sírio saindo às 18 horas e 30 minutos da Igreja Sagrada Família do bairro da União.
O tema da festa escolhida este ano é Senhora Aparecida, Mãe de Todas as Raças. O diácono José Paulo Pacheco comenta que festejar a padroeira do Brasil é sempre um motivo de alegria.
Para nós é um motivo de alegria, né? Festejar ali a padroeira do Brasil e esse ano com esse olhar para as famílias, né? Pedindo Nossa Senhora Aparecida derrame as suas bênçãos sobre as famílias, não só da nossa cidade, mas do Brasil e do mundo inteiro. Esse é o lema que nós vamos trabalhar. O tema da festa este ano é Senhora Aparecida, Mãe de Todas as Raças, um tema exatamente para abranger essa pluralidade de raças que nós temos no nosso país. Nossa Senhora, como padroeira do Brasil, abraça todas essas raças, né? Então, é a dinâmica que nós vamos discorrer nestes dias. Então, de quinta-feira, dia 3, até o dia 12, todos os dias, toda a programação religiosa, com recitação do Rosário, novena em honra à Nossa Senhora Aparecida, a celebração eucarística, cada noite um tema, né, que vai abranger as diversas realidades do nosso país. E no dia 12, a programação de encerramento, né? Dia em que a igreja celebra Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, esse momento todo especial para a nossa comunidade.
Além das atividades religiosas, as famílias e a juventude comparecerem às festividades poderão também prestigiar o arraial, como destaca o diácono.
Sim, a coordenação ela tenta de zelar, de primar pelas duas dimensões, né? Tanto a dimensão religiosa, que é a mais importante dentro da nossa festa, uma vez que é aí que acontece o contexto evangelizador, e a parte social que também ninguém pode descuidar, né? Que é uma programação voltada para as famílias, para a juventude, para aqueles que estarão conosco neste dia. Então nós temos o bingão da festa, que é a atração principal, podemos dizer assim, né? O ponto alto de cada noite é esse bingão, com uma excelente premiação. E ao longo destes dias nós vamos ter diversas atrações de palco, príncipes, princesas, né? Show de calouros, enfim, toda uma programação pensada especialmente para a população que prestigia, né, a festa a Nossa Senhora Aparecida. E também, é claro, os petiscos da cozinha da festa, né?
A festa da comunidade São Francisco de Assis, pertencente à paróquia de São José Operário, iniciou hoje, dia 2 de outubro, se estende até o próximo dia 4. Este ano, o SPR reflete o tema São Francisco, inspiração para uma igreja misericordiosa no chão amazônico.
A coordenadora da festa, Regilane Silva, detalha a programação, que começa com o sírio tradicional.
Hoje começa com o sírio, que vai iniciar às 18 horas, saindo da igreja de São José Operário para cá, para a nossa igreja, e seguida de missa e arraial com várias atrações, bingo, o bingão da festa, né? Apresentação dos príncipes e princesas que vai ter, e a barraca da festa com bastante guloseimas que a gente tem preparado.
E a partir do 3 até o dia 4, como é que fica a programação?
Dia 3 começa com a celebração às 19 horas, seguido de arraial, bingo da festa, várias atrações também que a gente já tem, né, confirmada para o nosso arraial. Nossa barraca, com barraca de príncipe e princesa, com várias guloseimas, pratos sortidos, um preço bem acessível para a gente receber os nossos convidados e a população. E dia 4 vai ter, dia 4 às 18 horas, começa a procissão saindo aqui da igreja, percorrendo a rua do bairro mesmo, e retorna para cá, para a igreja. Aí, seguido de celebração, novamente, arraial, aí o desfile já dos príncipes e princesa e a finalização da festa com um bingo.
12 horas e 17 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
E durante as manifestações de parabenizações pela passagem dos 52 anos de fundação da Rádio Alvorada M, celebrada nesta segunda-feira, 1º de outubro, o diretor da emissora, Padre Carlos Caridade, comentou sobre os novos equipamentos adquiridos para a TV Alvorada, que em breve vão estar instalados para dar mais suporte na qualidade das imagens e áudio, além das edições das reportagens.
A gente teve a graça, né, de esse ano de receber uma verba de um projeto, né, de uma parceria com a Direção Internacional do PIME, que nos forneceu, que nos doou uma quantia para investir na TV. Então nós conseguimos praticamente mudar todos os nossos equipamentos, né, ainda não está em funcionamento, esperamos entrar para a semana que vem, né, porque tem que fazer instalações, acabaram de chegar recente aqui na rádio, então a gente agradece a Deus por isso. E através disso tentar fazer com que a nossa informação melhore ainda mais, né? Porque acho que o grande objetivo disso não é para nos vangloriar, mas sim para servir melhor a nossa população. Então a gente agradece a Deus por isso, por essa doação que recebemos, né? E que possamos fazer bom uso, levando uma boa informação, continuando informado com a melhor qualidade aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores também.
O Sindicato dos Taxistas de Parintins, Sincontaxi, lança edital para a inscrição de chapas para eleger a nova diretoria executiva sindical, cuja eleição ocorre no dia 15 de dezembro de 2019.
As chapas podem se inscrever na sede de Cássio no horário de 8 às 17 horas.
De acordo com o atual presidente Raimundo Antônio Chaves Pimentel, na sexta-feira, dia 4, haverá uma reunião para debater a presença da concorrência desleal de aplicativo similar ao Uber.
Pimentel destaca os preparativos que estão sendo feitos para a realização do pleito e fala sobre a reunião desta sexta-feira.
Bem, eu informo aos taxistas, sócios do sindicato, que a partir de hoje, 1º de outubro, as inscrições para concorrer à diretoria executiva e conselho fiscal estão abertas. E os taxistas interessados, que estejam legalizados, podem comparecer já a partir de hoje aqui no nosso escritório para receber as fichas e fazer sua inscrição. E também eu quero lembrar que sexta-feira, 4, nós estaremos reunindo aqui na sede com todos os sócios, aqueles que não são sócios, são taxistas, para que a gente possa formar uma comissão, procurar apoio das autoridades sobre o serviço de aplicativo, que está ganhando aqui em Parintins, está ganhando força. A gente tem que evitar isso aí. É um trabalho irregular aqui em Parintins, ilegal, e uma concorrência desleal também para o taxista. Então a gente pede para todos que compareçam sexta-feira, 19h30 aqui na nossa sede, para a gente reunir para tratar desse assunto.
A Justiça Eleitoral, através do cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, promoveu na manhã desta terça-feira, no Centro do Idoso, no bairro Itaúna 2, a capacitação para as pessoas que vão atuar como presidentes de mesa e mesários na eleição que vai escolher os 5 novos conselheiros tutelares de Parintins no próximo domingo, dia 6.
O chefe do órgão eleitoral, Antônio Mariano, e a servidora Mirtes Fernandes explicaram passo a passo o processo de instalação das urnas de lona, recepção de votos, lacre e transporte até o local de apuração, que será no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
A capacitação foi acompanhada por membros do Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes, MDCA, e Ministério Público, através da promotora Lília Almeida, da Promotoria da Infância e Juventude. A apuração e também a votação é de responsabilidade do CMDCA.
A promotora Lilianara Almeida lembra que os eleitores que já se submeteram à biometria podem votar na eleição para conselheiros tutelares, explicando que o Ministério Público vai fiscalizar o processo para que transcorra sem a normalidade.
Primeira coisa e mais importante, convidar toda a população de Parintins a participar dessa eleição. Essa é uma eleição muito importante, a eleição que vai escolher os futuros membros do Conselho Tutelar, as pessoas que vão ficar à frente desse órgão, que é um órgão que exerce uma função muito importante para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, essa é a principal coisa que precisa ser deixada bem clara. Todo eleitor que fez o seu recadastramento da sua biometria, está apta, portanto, para votar, deve comparecer, vá ao posto de votação, faça o seu voto e escolha, exerça o seu direito. Nós temos 23 candidatos que estão aptos a essa votação e os cidadãos podem escolher qualquer uma dessas pessoas, tá? Então, essa é a principal coisa. No mais, o Ministério Público está atuando para fiscalizar, para que a votação ocorra da melhor maneira possível e, assim como nas eleições, nós vamos estar presente, visando que esse pleito seja feito da melhor forma possível, com bastante regularidade.
O jovem Estevão de Souza Ribeiro, de 26 anos, desapareceu nas águas do Rio Amazonas por volta das 7 horas desta quarta-feira, quando retornava de Vila Amazônia na companhia de um primo identificado por Renan.
Segundo as informações colhidas pela reportagem, os dois estariam na localidade rural e retornavam para Parintins numa embarcação de pequeno porte, ocasião que Estevão teve um ataque epilético e caiu no rio, desaparecendo rapidamente.
Segundo informações do primo da vítima, aos oficiais da Capitania dos Portos, que estiveram no local coletando as informações sobre o ocorrido, antes eles compraram umas bebidas e vinham sentados na lateral da embarcação quando Estevão começou a sofrer o ataque epilético, em seguida caindo na água.
A mãe de uma que não teve condições de gravar a entrevista confirmou que o filho sofria de epilepsia e que sabia nadar, lamentando o fato trágico.
A equipe da Capitania dos Portos iniciou buscas na área apontada pelo primo da vítima e imediações na tentativa de encontrar o cadáver.
Estevão se formou recentemente no curso de Geografia da UEA e tinha sonhos de galgar voos mais altos, porém o trágico fato interrompeu a sua caminhada.
Tomou posse na noite desta terça-feira como novo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel José Francisco Bonates Corrêa Júnior. A solenidade ocorreu no auditório do Centro de Educação de Tempo Integral 7, deputado Gláucio Gonçalves.
O tenente-coronel Corrêa Júnior, como é chamado na carreira militar, tem 45 anos, dos quais 24 dedicados à Polícia Militar do Amazonas, nasceu em Manaus e é formado na Academia de Polícia Militar de Pau D'Alho, em Pernambuco, da turma de 1997.
A tropa da Polícia Militar se fez presente na solenidade, assim como familiares e amigos do comandante. Autoridades municipais e ligadas às Forças Armadas também marcaram presença no evento.
O novo comandante destaca qual é a meta central do batalhão a partir de agora.
A meta para o município é trabalhar em prol da sociedade e com a sociedade, trabalhando a base no social, com levantamento de informações, com inteligência e uma polícia proativa, aquela que trabalha antes do crime acontecer. E para isso, para o trabalho da Polícia Militar, nós precisamos imensamente da ajuda da população. A população será a nossa parceira dessa empreitada. Nós vamos retornar ou retomar aquilo que já foi feito, vamos melhorar a Ronda Maria da Penha, vamos melhorar o PROERD, vamos melhorar o Pelotão Mirim e vamos implantar alguns outros tipos de policiamento que eu vou trazer da capital para cá.
O comandante explica que a recepção em Parintins foi muito positiva e espera em breve visitar os municípios que fazem parte do 11º Batalhão.
Ah, foi maravilhoso. O povo parintinense é maravilhoso. Me recebeu de braços abertos. Já trabalhei aqui há 20 anos atrás. Recebi essa missão do nosso comandante-geral agora, né? E recebo com muito carinho, com muito orgulho, com muita consideração pelo povo parintinense, que aprendi a ter nesses 20 anos que trabalhei aqui. Eu já mantive contato com os comandantes que se encontram em Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista no Ramo e as agrovilas, Mocambo, Caburi, Zé Açu e Vila Amazônia.
Depois de sucesso com direito a retorno no bairro Itaúna 2, a Sejuve anuncia para esta quinta-feira, 3 de outubro, o projeto Social Dança Parintins para os bairros Paulo Corrêa, no campo do São Paulo.
Iniciando às 17 horas, além do esporte e lazer, na responsabilidade da competente equipe da professora da Sejuve, o evento levará, a partir das 19 horas, muita música com coreografias que prometem sacudir os moradores com os dançarinos Leleu Parintins e Jaqueline Teixeira.
Através do esporte, do lazer, da música e da dança, o projeto percorre os bairros e tem como objetivo de combater o sedentarismo no município, além de levar cada vez mais saúde e qualidade de vida à população parintinense. Objetivo, o professor responsável da Sejuve, Ulisses Góes.
O projeto de lei que trata da reforma administrativa do governo do estado ainda não chegou na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Aleam, e já divide opiniões de parlamentares e de segmentos da sociedade civil.
Com a economia estimada de 5,1 milhões, a proposta para o CVR de 25 para 20 o número de secretarias na administração estadual, além de fusões entre pastas.
De acordo com o governo, 5 órgãos poderão, ou seja, perderão status de secretarias e serão incorporadas a outras pastas. São elas: Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Direitos da Pesca com deficiência, Secretaria de Estado do Trabalho, Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e Inovação e a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.
A proposta será encaminhada ainda esta semana para a Assembleia.
Quem está com IPVA atrasado até 2016 terá o nome na dívida ativa e receberá notificação proveniente do cartório. Essa é a afirmação feita pelo chefe da Cefaz em Parintins, Marcelão Cursino.
Em Parintins é comum o uso de veículos de duas rodas e muitos deles estão irregulares. O condutor está inadimplente junto ao órgão competente.
Marcelão Cursino comenta sobre as medidas a serem tomadas, mas detalha os benefícios.
Como toda cidade do interior, a maioria dos veículos que circulam aqui são veículos de duas rodas. Então, e os veículos de duas rodas têm valor menor. A partir de 2019, o governo do estado, ele concedeu um benefício de veículo que tenha valor do imposto até R$200, está isento a partir do ano corrente. Ano anterior, não. Então, foi mais uma facilidade para o contribuinte, uma oportunidade para ele manter o veículo em dia. Mas infelizmente a gente vê aqui na cidade é algo em torno de 40% de veículos sem placa, que não justifica mais. Até porque, a partir de 2019, 90% dos veículos em rodas estão isentos do IPVA.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissores da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenador de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OT, FM e rádio online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você acompanha o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, na apresentação de Padre Carlos Caridade.
Boa tarde.
Boa tarde.